para muitos trabalhadores e mais do que tem sido aqueles que são os acordos feitos com os sindicatos. Depois, estamos também a falar de uma medida que permite uma maior conciliação do trabalho. Depois perceber, Sra. Ministra, também se é ou não é verdade que a proposta do Governo, com essa proposta, os trabalhadores têm mais 2 dias de férias. E se é ou não é verdade, Sra. Ministra, o aumento do valor das compensações a que os trabalhadores têm direito em caso de despedimento. É ou não é verdade, Sra. Ministra, que passa a ser possível aumentar a pensão, acumular a pensão de reforma com o rendimento do trabalho? E, por fim, Sra. Ministra, perceber se é ou não é verdade e se esta proposta prevê o alargamento dos serviços mínimos em setores vitais, como o setor do cuidado das pessoas com deficiência, doença, para também terem atenção à questão dos idosos e também das crianças. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Ministra para responder. Tem até 3 minutos. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Seco, o objetivo desta reforma é, como do resto da ação do Governo, é promover a riqueza, o aumento da riqueza de todos os portugueses e a diminuição do número de pessoas que dependem do Estado. Que deve ser também o nosso objetivo, através de uma coisa, das duas coisas. Portanto, melhorar a vida das famílias e dos portugueses e a sua autossuficiência. Naturalmente, nesta proposta, o Governo tem em atenção várias categorias específicas de trabalhadores que merecem particular cuidado. Os jovens, os séniores, os trabalhadores com deficiência, os trabalhadores das plataformas digitais, etc. E, naturalmente, terá disponibilidade para integrar aqui também a análise sobre os trabalhadores por turnos, pela particular penosidade da sua atividade. Onde não posso concordar consigo é que haja aqui um bar aberto para os despedimentos, como o Sr. Deputado viu pela nossa proposta, só é alterada uma norma em matéria de despedimento sobre reintegração e uma outra, imagine-se, para aumentar o valor das indemnizações por despedimento coletivo. Portanto, não posso concordar com o Sr. Deputado aqui, nesse ponto. Respondendo à Sra. Deputada Mariana Leitão, que agradeço as suas perguntas, dizer que o partido do Governo, enfim, está na disponibilidade de negociar com todos os partidos que entendam viabilizar a passagem desta proposta à discussão e, portanto, os problemas que colocou podem ser, obviamente, trabalhados na especialidade, de forma a aprimorar esta proposta. Sra. Deputada Helga Correia, tudo o que disse efetivamente está na proposta do Governo. Esta proposta aumenta e muito várias compensações ao trabalhador, aumenta o tempo associado às férias, permite acumular a pré-reforma com rendimentos de trabalho, naturalmente alarga os serviços mínimos e estabelece a obrigatoriedade de que eles sejam sempre decretados nas greves em setores sociais vitais, porque há que conciliar o direito fundamental à greve com outros direitos fundamentais de ir para o trabalho, de ir a uma consulta, de levar as crianças à escola, e as greves recentes bem têm demonstrado como isto é importante. E também consagra o banco de horas de uma forma muito equilibrada, que tanto permite ao empregador adequar o trabalho às exigências empresariais e de produção, como permite aos trabalhadores a socorrer-se desse regime para conciliar com as suas necessidades familiares, mas se no final recebendo efetivamente em acréscimo, se não tiver, se tiver ainda crédito. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Vamos passar ao último grupo de pedidos de esclarecimento. O primeiro é da Sra. Deputada Sofia Pereira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, hoje, sentado na sua secretária, encenando, como de resto é habitual, numa pose de estadista, o Sr. Deputado Soares diz-nos num vídeo épico-dramático que é um dia decisivo. decisivo para saber se os trabalhadores terão melhores salários, decisivo para a conciliação familiar e profissional, decisivo para a competitividade da economia. Senhora Ministra, a sua reforma laboral é mesmo muito má, mas deixe-me dizer-lhe que mandar o Sr. Deputado Hugo Soares promovê-la é ainda pior, uma péssima ideia. Porque repare, como é que esta reforma laboral é decisiva para a conciliação da vida profissional e familiar? Decisiva porque reduz as possibilidades de teletrabalho, decisiva para os pais que ficam sem saber se podem ir buscar os seus filhos por causa do banco de horas, para os salários é decisiva como? Por promover o outsourcing, é decisiva porque aumentam a possibilidade de contratos a prazo. Eu compreendo que tenham de dar um mortal à retaguarda, não o façam, por favor, é com estar angelicado quem mente e sabe que o faz para aprovar uma legislação que não é benéfica para um trabalhador no nosso país. Aliás, Senhora Ministra, aliás, na reforma que anunciam como decisiva, nenhuma das políticas que querem implementar para este governo será assim tão decisiva. Porquê que a esconderam? Porquê que não a anunciaram no programa eleitoral? Enganaram os portugueses? Este governo engana os portugueses e está contra o país. Contra quem quer contrair um crédito para comprar uma casa, mas precisa de ser efetivo. Contra os pais que querem ter filhos, mas que precisam de um código laboral que os proteja. Contra as mães que querem amamentar, mas que veem na Ministra do Trabalho uma polícia da amamentação. Senhora Ministra, este governo é um pouco como os vídeos do Senhor Deputado Hugo Soares. Fingem ser grandes estadistas, mas sem jeito e sem nenhuma verdade.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Livre, se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero cumprimentar também os cidadãos nas galerias, em particular a UGT e a CGTP. Sra. Ministra, nós sabemos de onde nasce este pacote laboral, que não estava no programa eleitoral do Governo, não estava no programa do Governo também não, e sabemos porque é que não estava explicitamente, porque se estivesse explicitamente, o Governo sabe que não teria sido eleito. Esta contrarreforma do Governo nasce da crença da Senhora Ministra que a legislação laboral está desequilibrada a favor dos trabalhadores. Como é que está desequilibrada a favor dos trabalhadores? Neste país onde mais horas se trabalha, onde os pais e mães não conseguem buscar os seus filhos, onde as crianças passam tempo demais na escola, onde temos as maiores taxas de precariedade, como é que isto está a favor dos trabalhadores? A Senhora Ministra conhece as vidas das pessoas em Portugal? É que não conhece. Nós temos aqui mais de 100 testemunhos de vidas, de precariedade, de abuso dos direitos laborais, de desalento, de dificuldade nos seus trabalhos, Senhora Ministra, e vamos-lhe entregar o nosso mural laboral, onde tantas pessoas partilharam consigo a dificuldade que têm em trabalhar e em conseguir ter uma vida de qualidade em Portugal. Mas a Senhora Ministra tem razão numa coisa que disse, é que as reformas têm de se fazer através do consenso e não numa lógica de oposição de uns contra os outros. Mas é exatamente isso que a Senhora Ministra faz. A Senhora Ministra diaboliza as mães que amamentam. A Senhora Ministra diaboliza as pessoas pobres, inclusive dando números de fraude que depois não são reais. Faz das representações sindicais o mal da fita. Cria um clima de crispação entre trabalhadores e empregadores. Escolhe dialogar com o único partido que é verdadeiramente polarizador em Portugal. Senhora Ministra, a Senhora Ministra é a Ministra do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. E a minha pergunta é... é este o legado que a Senhora Ministra quer deixar ao país? Um país polarizado, onde o diálogo é impossível, onde poucos ganham à custa da vida, do tempo, do salário, das crianças, da família, de tantos outros. É este o legado que a Senhora Ministra quer deixar em Portugal?
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passamos ao próximo pedido de esclarecimento, que é do Senhor Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Se faz favor.
Obrigado, Senhora Presidente. Senhora Ministra, pergunto-lhe o que se pergunta lá fora. Para onde vai o salário? Porque Portugal é um país onde se trabalha muito por pouco salário. E o Governo achou por bem apresentar um pacote laboral que agrava este problema, que puxa os salários para baixo, quando nós precisamos de legislação que os puxe para cima. Portugal é um país que se põe de pé porque há milhões de pessoas que trabalham todos os dias para pôr a economia a funcionar, para pôr os serviços públicos a funcionar, e a Senhora Ministra acha que, tratando pior, quem garante que o país avança é introduzir modernidade em Portugal. É exatamente o contrário, Senhora Ministra. Mas a Senhora Ministra não está sozinha. Nós ouvimos durante meses o Chega a berrar contra o pacote laboral. Escandalizado, indignado, a dizer que o iria chumbar. Bom, apresentaram uma proposta que tem 48 alterações ao Código do Trabalho. Primeiro, em 48 propostas de alteração não se encontra a linha vermelha do Sr. Deputado André Ventura, que é a redução da idade da reforma. A linha era vermelha, era vermelhaça, era vermelhão e agora, de repente, evaporou-se. Por isso eu quero parabenizar a Senhora Ministra. Sai deste debate com uma proposta do Chega que podia ter saído do seu gabinete. Ou seja, com 30 deputados do Chega em cada um dos bolsos, Senhora Ministra. Mas o que o país precisa, na verdade, é de uma alteração à lei do trabalho que garante direitos para quem trabalha por turnos, quem mete o país a funcionar quando uma boa parte do país está a dormir, que garante que se respeita quem mete o país de pé todos os dias. E isso, Senhora Ministra, não podia estar mais distante da proposta que a Senhora Ministra aqui hoje traz e que, lamentavelmente, não...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra para o último pedido de esclarecimento a Sra. Deputada Carla Barros, do PSD. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Ministra. A esquerda já entrou em debate e com a mesma receita, a falta de ambição. A falta de ambição para o crescimento dos salários, a falta de ambição para a competitividade da economia e o mesmo cinismo de sempre. Fazem de conta que defendem os direitos dos trabalhadores e não são capazes de acompanhar esta proposta do Governo que precisamente vem reforçar e defender os direitos dos trabalhadores. É esta, Senhora Ministra, a incoerência da esquerda que o país já percebeu. E por isso, Senhora Ministra, vamos ver se é verdade ou não é verdade que esta reforma aumenta a licença de parentalidade para 6 meses pagos a 100%. Vamos ver, Senhora Ministra, se é ou não é verdade que esta reforma propõe a jornada contínua de forma a que o trabalhador pare menos tempo na hora de almoço, na pausa de almoço, para ter mais tempo para a família. Senhora Ministra, é ou não é verdade que as pessoas em situação de pré-reforma com esta proposta podem acumular rendimentos do trabalho? E, Senhora Ministra, vamos aos jovens. É ou não é verdade que cria esta proposta o Estatuto do Estudante Trabalhador a par do trabalhador estudante que já existe, para que os jovens nas pausas escolares possam tranquilamente também trabalhar? E diga-me, Senhora Ministra, se é ou não é verdade que esta proposta acaba com a proibição das empresas recorrerem ao outsourcing em processos de reestruturação, uma invenção criada pelo Partido Socialista que bloqueou a atividade económica e diz-nos claramente que o Partido Socialista prefere encerrar as empresas do que continuar a criar emprego para que o país possa prosperar. Muito obrigada, Senhora Ministra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder a estes 4 pedidos de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Ministra, que tem até 3 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Sra. Deputada Sofia Pereira, fica-lhe mal, e fica mal ao PS, ficar pessoalmente ofendido com um vídeo ou com dois ou com três, de um deputado de outra bancada. Aliás, esta tem sido a marca do, do PS, que é, acha que ainda está no governo quando já não está, e considera-se pessoalmente ofendido porque o partido...